Bem-vindos ao O Debate, onde a troca de ideias constrói a compreensão. Imagine que um erro de calendário, de tipo apenas um dia, custe milhões aos cofres de uma prefeitura.
Nossa, sim. Pode ser, sei lá, um contrato para pavimentar ruas ou para o fornecimento de merenda escolar das crianças, né?
Exato. Ou mesmo oxigênio para os hospitais locais. A data vira, a inflação bate de frente com o orçamento, e, de repente, a gente tem dois cenários catastróficos. Ou o Estado começa a sangrar dinheiro público sem perceber, ou a empresa parceira quebra, abandona o contrato...
E a população fica sem o serviço.
Exatamente. Hoje, nós vamos entrar nas engrenagens de como o Estado brasileiro faz negócios, olhando especificamente para as diretrizes da nova Lei de Licitações.
É uma linha incrivelmente tênue, sabe? Nós estamos falando sobre o equilíbrio econômico-financeiro, ou seja, a balança que garante que o governo pague um preço justo e que a empresa não vá à falência prestando o serviço, mas também não enriqueça de forma ilícita às custas do pagador de impostos.
E a grande questão que divide os especialistas e que emerge diretamente das nossas fontes hoje é sobre qual deve ser a postura de quem gerencia isso tudo, o gestor de contratos. Para mim, a única forma de evitar que o Estado seja engolido por ações judiciais milionárias e manobras especulativas do mercado é adotar uma postura ativamente proativa.
Certo.
O gestor tem que proteger a administração concedendo reajustes de ofício, o que, bom, no jargão jurídico, significa fazer isso por iniciativa própria, automaticamente, sem esperar ninguém pedir.
Eu vejo essa dinâmica de um ângulo completamente oposto. Nós precisamos encarar a realidade nua e crua da administração pública. O Estado não é e não deve atuar como tipo uma babá de grandes empresas privadas.
Mas não é questão de ser babá.
Peraí, deixa eu concluir. Se a iniciativa privada quer manter a sua margem de lucro e tem direito a um reajuste, o ônus de bater na porta e provar que os números mudaram tem que ser dela. Uma postura estritamente reativa, agindo apenas a pedido, é o que salva uma máquina pública já asfixiada de entrar em colapso.
Certo, então vamos desembacotar isso. Eu quero começar explicando a mecânica do que a lei chama de reajuste, em sentido estrito. O equilíbrio econômico-financeiro não é um favor, né?
Sem dúvida.
É uma garantia constitucional. A nossa legislação determina que, para proteger o valor do dinheiro contra a inflação, os contratos devem ser reajustados a cada 12 meses. E aqui tem um detalhe que muda todo o jogo. Esses 12 meses não começam a contar do dia em que o contrato é assinado. Eles contam lá de trás, da data em que a administração estimou o orçamento inicial.
O que faz todo sentido, porque entre o governo pesquisar o preço e a licitação de fato terminar, podem se passar, sei lá, 8, 10 meses. A inflação já está corroendo o valor durante esse período burocrático.
Exato. É por isso que eu defendo que o Estado monitore esse prazo de 12 meses como um relógio suíço e aplique o índice de inflação de ofício. Pensa comigo, quando você vai ao mercado, você tenta adivinhar o preço das coisas para o ano que vem?
Não, claro que não.
Mas quando uma empresa vai participar de uma licitação e ela desconfia que o governo vai enrolar para dar o reajuste dela, o que ela faz? Ela embute uma gordura.
Um risco, né?
Sim, um custo inflacionário imaginário e elevado na proposta inicial só por precaução. Quando o Estado é proativo e a empresa sabe que no dia exato, 12 meses depois, o contrato será corrigido com precisão matemática, essa ansiedade desaparece. Os preços caem.
Entendo o raciocínio.
Além disso, se o Estado fica sentado esperando o pedido e a empresa demora a pedir, cria-se um passivo oculto gigantesco. A empresa vai acumulando prejuízo e, lá na frente, entra com uma ação judicial pedindo indenizações astronômicas. Não gerenciar isso de forma proativa é, no mínimo, uma falha terrível de governança.
Olha, a sua lógica faz muito sentido na teoria dos gabinetes bem estruturados. Mas, deixa eu te trazer para a realidade da trincheira. O material que fundamenta a nossa discussão traz um exemplo que eu acho fascinante e trágico ao mesmo tempo. O caso do Serviço Autônomo de Saúde, o SAS.
A autarquia municipal, certo?
Isso. Sabe quantos funcionários próprios eles tinham para gerir toda a estrutura em determinado momento? Praticamente nenhum. Eles operavam com um ou talvez três servidores cedidos de outros órgãos, apagando incêndios diários.
É uma realidade dura, eu admito.
Mas é a regra, não a exceção. Diante dessa escassez crônica de pessoal, o Estado simplesmente não tem perna para ficar monitorando aniversário de planilha de centenas de contratos de ofício. E mais importante, do outro lado da mesa você tem uma empresa privada que visa o lucro. Eles têm escritórios de contabilidade, têm advogados corporativos. Por que o servidor público, exausto, tem que assumir o risco de avisar a empresa que chegou a hora dela ganhar mais dinheiro?
Porque se a empresa esquecer de pedir, o problema volta para o colo do Estado em forma de processo judicial.
Aí que tá, não deveria voltar. Se a empresa tem advogados e simplesmente perde o prazo para solicitar o reajuste, a culpa é exclusivamente dela. A lei prevê um conceito chamado preclusão lógica.
Vamos explicar isso de forma clara para quem nos ouve.
Claro. Em outras palavras, se a data do reajuste passou, a empresa mandou a fatura do mês seguinte com o preço antigo, recebeu o valor antigo e ficou calada, o direito entende que ela aceitou tacitamente a perda.
Ela agiu contra o próprio interesse.
Exato. Ela agiu de forma ilógica em relação ao direito que tinha. É a famosa preclusão lógica. Você não pode reclamar amanhã de um valor defasado que você mesmo aceitou cobrar ontem. A empresa passa a praticar o preço defasado por pura negligência. Ela perde o direito de cobrar os valores retroativos daquele período. Isso força o mercado a ser competente e tira o peso das costas da administração.
Peraí, deixa eu ver se eu entendo a consequência real disso. Você está dizendo que delegar essa responsabilidade para a empresa protege o Estado porque tira a carga do servidor. Mas eu olho para essa delegação e vejo um risco catastrófico de manipulação matemática. Vamos falar sobre como os índices de inflação realmente se comportam na vida real.
Vá em frente.
Você foca no servidor sobrecarregado. É o foco no rombo financeiro. Nós usamos índices inflacionários em contratos públicos, tipo o IGPM ou o IPCA. E como nosso material base evidencia, esses índices não são uma linha reta bonitinha que só sobe. Eles têm volatilidade, têm sazonalidade.
Sim, com certeza.
Em vários momentos da nossa economia, nós tivemos meses de deflação, onde o índice foi negativo. A inflação caiu.
Correto. Tivemos períodos recentes assim.
Ora, imagina que o período de 12 meses do contrato acumulou uma inflação total de 10%. Só que no meio desse ano, digamos que no mês de abril, houve uma deflação forte de menos 2%. Se o gestor público tem a postura reativa que você defende, de sentar e esperar o pedido chegar, a gente abre a porta para uma malandragem aritmética.
Como assim? A empresa não pode inventar a inflação?
Ela não inventa, ela escolhe o calendário. Se a empresa age de má fé, sabendo que o Estado não controla os prazos de ofício, ela simplesmente omite o pedido de reajuste no aniversário correto do contrato. Ela espera passar alguns meses, de propósito.
Ah, para fugir da deflação.
Exatamente. O objetivo dela é deslocar a janela de 12 meses para pular aquele abril com deflação de menos 2 e incluir um mês mais recente com inflação alta. Quando ela finalmente protocola o pedido, o acumulado daqueles novos 12 meses que ela escolheu, magicamente dá 12% ao invés dos R$10. Ao atuar de ofício, aplicando estritamente o marco temporal na data certa, sem atrasos, o gestor impede essa manipulação. É precisão cirúrgica.
Olha, eu entendo o medo da manipulação, mas eu acho que você está subestimando a inteligência da administração reativa. A solução para a má-fé do mercado não é transformar o servidor num microgerenciador neurótico de datas. Pensa na administração pública como o árbitro de uma partida de futebol e a empresa como jogador.
Certo.
Se o jogador faz uma falta grave, o árbitro apita e dá o cartão. Mas o árbitro não corre no meio do campo para amarrar a chuteira do jogador só para garantir que ele não vai tropeçar.
Mas nesse seu exemplo, se o árbitro não anotar o tempo de jogo direito, o jogador faz gol com a mão e o jogo acaba validando o erro.
Não, porque a regra do jogo é imutável. A data base do contrato, aquele aniversário de 12 meses, é intocável. Não importa se a empresa demorou 6 meses a mais para pedir o reajuste. Se o contratado tenta essa manobra maliciosa que você descreveu de enrolar para pegar uma janela de inflação mais alta, o gestor público capacitado recebe o papel, olha e diz: sinto muito, mas a sua data base era abril. Eu vou calcular a inflação até abril, com a deflação inclusa. E os meses que você atrasou? você perdeu por precusão.
Faz sentido na teoria, só que isso pressupõe que, quando a demanda chegar meses atrasada, o gestor vai ter o controle histórico impecável para negar a manobra.
É o trabalho dele.
Sim, mas se ele já atua de forma puramente reativa, abrindo a pasta só quando a empresa grita, a chance dele aprovar um cálculo maquiado na pressa do dia a dia é exponencialmente maior.
Você está dizendo que a postura dita a competência?
Exatamente. Uma gestão concebida como um instrumento ativo obriga o servidor a dominar os números continuamente, e não de forma episódica. Mas, você diz que a inflação normal, o reajuste anual, deve ser pedido. Vamos testar essa lógica em outro cenário.
Pode falar.
E quando o problema não é a inflação normal do IGPM? E se amanhã estoura uma guerra na Europa ou uma pandemia e o preço do óleo diesel ou do aço dobra de um dia para o outro? Nesses casos de choques completamente imprevisíveis, a regra do jogo muda, né? Estamos falando da revisão do contrato.
Perfeito. Essa é uma transição crucial e exige muita clareza de conceitos. Nós temos que separar as coisas. O reajuste anual de que estávamos falando é a correção monetária normal, é a vida como ela é. A revisão contratual é um animal completamente diferente.
Totalmente.
Ela existe para fatos imprevisíveis, com consequências incalculáveis que destroem o contrato.
E como o gestor reativo lida com esse animal diferente?
Com total ceticismo. Aqui, o ônus da prova, ou seja, a obrigação de provar que a tragédia econômica aconteceu, é 100% da empresa privada. Se a transportadora da frota escolar pede para revisar o preço porque o diesel subiu 30% por causa de um conflito internacional, o Estado não pode simplesmente conceder 30% de aumento no valor total. O diesel é só uma parte do custo. Eles também gastam com pneu, salário, óleo.
O gestor precisa ver o peso real do insumo afetado na planilha.
Precisamente. A reação do gestor tem que ser incisiva. Abra sua planilha de composição de custos. E tem mais. O material das nossas fontes traz situações reais envolvendo negociações com fabricantes. Muitas vezes a empresa diz que o produto encareceu na fábrica, mas se recusa a mostrar a nota fiscal original, alegando sigilo comercial ou contratos de confidencialidade privados.
Sem nota fiscal não tem nem o que conversar.
Nesses casos, o pedido tem que ser indeferido sumariamente. Não tem nota fiscal, não tem revisão. Isso demonstra que todo o sistema de proteção do dinheiro público foi desenhado para ser reativo. Nós, do Estado, ficamos parados, protegendo os portões. O mercado que vem até nós e comprove o tamanho do seu prejuízo.
Olha, eu concordo integralmente com você sobre a necessidade da prova rigorosa na revisão. Não existe espaço para segredos comerciais quando se pede o dinheiro público extra.
Bom saber que concordamos nisso.
Sim. A empresa tem que mostrar todas as cartas, mas eu não estou nem um pouco convencido de que isso valide um modelo de gestão estritamente reativo como regra geral para os contratos, porque o reajuste anual e a revisão por eventos imprevisíveis não vivem em universos paralelos. Eles acabam colidindo dentro da mesma planilha matemática.
Colidindo de que forma? Se você resolve o problema do diesel com a revisão, a vida segue, não?
Não, e esse é o ponto cego da gestão reativa. Vamos visualizar esse exemplo da frota escolar de forma bem concreta. O município assina o contrato pagando, digamos, R$10 por quilômetro rodado. 6 meses depois da assinatura, o preço do diesel explode por conta de um fato internacional.
Certo, o evento imprevisível.
A empresa prova o prejuízo, mostra as notas, o gestor aprova a revisão. O preço novo passa a ser de R$15 por quilômetro. Tudo certo até aí.
Ok. O desequilíbrio momentâneo foi corrigido com os preços atuais de mercado daquele mês 6.
Exatamente. Agora, a história continua. Passam-se mais 6 meses. Chegamos ao mês 12, o aniversário oficial do contrato, a hora do reajuste anual da inflação normal. O que o seu gestor estritamente reativo faria neste momento?
Bom, ele receberia o pedido do contratado, conferiria o índice de inflação acumulado nos últimos 12 meses, aplicaria o índice sobre o valor vigente e faria o aditivo.
E é exatamente aí que o Estado perde milhões. Se o gestor pegar a inflação cheia de 12 meses e aplicar sobre os R$15, o Estado estará pagando 2 vezes pela mesma inflação.
Peraí, pagando 2 vezes por quê?
Porque quando o contrato foi revisado lá no mês 6, O novo preço de R$15 já foi construído com as notas fiscais daquele momento. Aquelas notas fiscais do mês 6 já continham, embutida no preço da bomba de combustível, toda a inflação e perda de poder aquisitivo dos primeiros 6 meses do ano.
Nossa!
O preço do meio do ano já estava atualizado com a realidade da economia. Se no mês 12 o gestor aplicar o índice anual de 12 meses sobre os R$15, ele está remunerando a empresa de novo pela inflação do primeiro semestre.
Você está falando sobre a necessidade de expurgar a inflação fracionada.
Sim, e fazer esse expurgo fracionado exige uma sensibilidade matemática que um sistema puramente reativo simplesmente não tem. O gestor tem que entender que, matematicamente, ele precisa descontar a inflação daqueles primeiros 6 meses do índice final, ou calcular o reajuste apenas sobre o que sobrou do ano a partir da data da revisão. Isso não é um trabalho de carimbador de papéis. Isso exige uma gestão de ofício que antecipa o cálculo antes mesmo do empresário bater na porta.
Esse é um argumento brutalmente forte, eu admito. O cenário de pagar a inflação duas vezes é um erro invisível que sangra o cofre público. Mas, ao mesmo tempo, olha a complexidade do que você acabou de descrever. Você está exigindo cálculos de expurgo inflacionário e modelagem financeira de um servidor que, em inúmeras prefeituras, não tem formação contábil, não tem software adequado e lida com processos em papel.
É um desafio, claro.
Isso me leva ao nosso último e talvez mais profundo ponto de atrito: a idealização da estrutura estatal e as pessoas que a operam. A sua visão proativa pressupõe um laboratório perfeito.
Não laboratório, mas a estrutura legal já vigente. O princípio da segregação de funções, que é uma espinha dorsal na lei de licitações e muito bem detalhado nas nossas fontes, proíbe a concentração de poder.
Certo.
Quem planeja o edital não pode ser o pregoeiro que julga a licitação. E o pregoeiro não pode ser o fiscal que vai medir se a empresa entregou o produto certo.
Por um motivo óbvio, imagino.
Exatamente. Pense assim. Se a pessoa que decide que o hospital precisa comprar pó de café é a mesma que escolhe a marca, assina o cheque para a empresa e ainda vai lá no estoque dizer se o café é bom ou não, a chance de haver corrupção, conluio ou simplesmente de o hospital receber um café intragável é gigantesca. A segregação de funções divide a responsabilidade. E essa divisão exige que o fiscal e o gestor sejam vigias proativos do seu quadrado.
Mas como isso funciona na crise?
Funciona salvando vidas. Nos nossos casos de estudo sobre contratações emergenciais, tem um exemplo muito didático. Uma prefeitura faz uma dispensa de licitação de altíssima urgência para comprar fórmulas de dietas hospitalares e café para os postos de saúde. A condição principal: entrega em 5 dias. É emergência máxima. A empresa assina o contrato sabendo disso e, 2 dias depois, entra com um ofício pedindo dilação de prazo, dizendo que o fornecedor atrasou e que precisam de mais 30 dias.
Isso acontece o tempo todo. O mercado assume compromissos que não pode cumprir só para ganhar o contrato.
Exato. Um gestor reativo faria o quê? Ele pegaria o pedido, abriria um prazo para análise, mandaria para a procuradoria dar o parecer jurídico e, enquanto a burocracia mastiga o papel por semanas, o paciente no hospital fica sem dieta.
É uma falha sistêmica.
Mas o gestor proativo, empoderado pela sua função, lê o pedido e age na hora. Se a empresa não pode entregar a dieta de emergência, ela frustrou o interesse público. A proatividade aqui significa negar a extensão sumariamente, rescindir o contrato na mesma semana e convocar imediatamente a segunda colocada. Proatividade não é só sobre matemática, é sobre garantir que o Estado não pare.
Olha, o seu exemplo do hospital sem dieta é inegável. A urgência dita proatividade. Mas vamos tirar os óculos do idealismo e colocar o pé no chão da repartição pública municipal comum. A sua teoria da segregação de funções, de fiscais e gestores proativos operando como heróis autônomos, assume que esse servidor é concursado, tem estabilidade para não ser demitido caso desagrade um político.
Como deveria ser?
Sim, mas o nosso próprio material narra o oposto de forma explícita. Ele relata inúmeras realidades onde procuradorias e comissões de licitação operam sem nenhum funcionário efetivo de carreira. Eles dependem 100% de ocupantes de cargos comissionados, de indicação política.
O que a lei orienta que seja evitado a todo custo. Funções essenciais deveriam ser de servidores de carreira.
Sim, deveriam. Mas na vida real, no Brasil profundo, quando o servidor é comissionado, ele está sujeito a pressões políticas inimagináveis. Pense no gestor que sofre pressão do secretário para aceitar aquele pedido de prorrogação de 30 dias do café, só porque o dono da empresa financiou a campanha do prefeito local. Não subestime isso.
E você acha que a postura reativa resolve esse problema político?
Eu afirmo que a burocracia reativa não é uma anomalia, não é preguiça. É um instinto de sobrevivência do servidor. É um escudo institucional. Sabe do que o servidor municipal mais tem medo? Não é do fornecedor de café. É de uma auditoria draconiana do Tribunal de Contas, o TCU ou o TCE, que pode bloquear os bens pessoais daquele servidor e arruinar a vida dele por uma canetada mal dada.
Então a reatividade é uma fuga da responsabilidade?
Não. É a exigência de uma trilha documental de proteção. O formalismo extremo, a regra de eu só regi se você protocolar o papel provando o seu direito, protege a impessoalidade.
Entendo.
Se o servidor for rápido demais agir de ofício e beneficiar a empresa concedendo um reajuste, o Ministério Público pode acusá-lo de favorecimento ilícito. Se ele for rápido para punir e rescindir o contrato, ele é processado por abuso de autoridade. Exigir que a engrenagem só gire quando a iniciativa privada formalizar o pedido tira a responsabilidade pessoal das costas de um servidor vulnerável. É o processo se defendendo.
É, eu entendo o peso dessa pressão. É muito fácil para nós exigirmos excelência quando não somos nós que corremos o risco de ter os bens bloqueados pelo Tribunal de Contas. No entanto, institucionalizar a inércia, transformar um medo em estratégia oficial de gestão, me parece uma rendição de proporções trágicas.
Eu não diria rendição, mas autopreservação.
E acho que é neste ponto que as nossas divergências mais fundamentais se cristalizam. Ao olharmos para esse imenso ecossistema com seus reajustes anuais, manipulações de índices, revisões por choques imprevistos e conflitos de interesse, a minha conclusão se mantém inflexível. A administração de contratos não pode se contentar em ser um departamento de protocolo e arquivo.
Certo.
Tem que ser o braço ativo da governança pública. O Estado precisa monitorar os seus próprios compromissos orçamentários, aplicar a matemática necessária para expurgar duplas cobranças e fechar, por antecipação, as brechas que o mercado sem dúvida vai explorar. A gestão proativa previne a formação daquele passivo invisível que acaba sendo pago pelas futuras gerações.
Justo. A minha síntese, por outro lado, nasce do reconhecimento incontornável da imensa assimetria que existe na base do processo burocrático. Sim, o Estado tem a caneta, o poder de império, mas a iniciativa privada tem o tempo, os recursos e os departamentos jurídicos inteiros dedicados única e exclusivamente a maximizar as suas margens de lucro.
Isso é verdade.
A máquina estatal é sobrecarregada, muitas vezes comissionada e sob escrutínio punitivo severo. Portanto, o ônus da prova material, a complexidade de solicitar correções financeiras e a obrigação de cumprir prazos sobre o risco de preclusão lógica devem imperativamente recair sobre quem está lucrando com a operação. Uma administração publicamente reativa não é inerte, é uma força contida que obriga o parceiro privado a andar na linha, exigindo rigor para só então agir.
Sabe, apesar das nossas rotas serem quase diametralmente opostas sobre como o Estado deve se portar, eu sinto que, no fim das contas, nós concordamos fortemente sobre o peso dessa profissão.
Absolutamente. Ficou evidente nesta nossa conversa que o gestor de contratos carrega uma carga colossal, seja para recalcular expurgos inflacionários ou para saber a hora exata de negar um pedido sem embasamento, o papel transcende completamente aquela caricatura do burocrata que carimba recibos. É uma função estratégica que demanda um ceticismo investigativo, coragem moral e visão econômica de longo prazo. o verdadeiro guardião do interesse coletivo.
Exatamente. E para quem nos escuta, isso é apenas o limiar do que acontece nos bastidores de uma prefeitura ou de um ministério. Os meandros legais do que caracteriza um sigilo comercial legítimo, os cálculos matemáticos das planilhas de reequilíbrio, oferecem um universo de análises presente no material original. Nós estamos apenas mostrando a ponta do iceberg.
Sem dúvida. É um território onde as teorias mais refinadas do direito são colocadas à prova no caos do mundo real, da falta de recursos e da natureza humana. E cabe a cada um decidir qual dessas filosofias realmente mantém o tecido social protegido.
E para voltarmos ao cerne do nosso encontro de hoje, quer você acredite que o governo precisa ser um motor autônomo, agindo ativamente antes mesmo do problema aparecer, corrigindo falhas de ofício para garantir a estabilidade do sistema público,
ou quer você conclua que a única forma de não fundir a máquina pública é forçar a iniciativa privada a trazer os problemas devidamente provados no papel, assumindo a responsabilidade pelos seus próprios lucros e perdas.
A verdade inegável é que a ineficiência sempre apresenta a sua conta e o preço é cobrado de todos nós. A questão que levamos hoje é, na estrutura que você ajuda a construir, o seu foco está em antecipar o incêndio ou em treinar as pessoas para usarem melhor o extintor? Até a próxima!